Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
Eu começo por saudá-lo, respondendo à sua pergunta. Nós devemos dizer que este ano parlamentar assemelhou-se muito aos outros anos transatos desta mesma legislatura. Nós não queremos dizer que o ano foi negativo, também não podemos dizer que ele tenha sido bom. Dizer que ele tenha sido regular talvez seja o mais acertado, mas o que encaixa mesmo como uma mão na luva é dizer que o ano esteve muito aquém das expectativas. A realização do Parlamento esteve muito aquém das expectativas. Eu posso dizer que a tónica principal deste ano que termina foi dar vazão às tarefas contidas no plano de tarefas essenciais para a organização e realização das eleições gerais e autárquicas. Isto era o fundamental. Que devêssemos atacar os três problemas principais que esse plano de tarefas engloba: o registro eleitoral, a revisão da legislação para as eleições gerais e a criação da legislação para as eleições autárquicas. No que toca às autarquias, praticamente o Poder Executivo, na pessoa do seu vice-presidente, acabou por dizer que elas seriam remetidas para o ano de 2021. Bom, isso diz tudo. No que toca ao problema do registro eleitoral, ele não foi realizado da maneira mais adequada, porquanto a CNE, que deveria ser o órgão responsável e o órgão principal a presidir ou a tutelar esta atividade, foi relegada para segundo plano. Isto deu aso a que os partidos da oposição com assento parlamentar interpusessem um recurso junto do Tribunal Constitucional. Bom, até agora nós não temos resposta, continuamos a aguardar. Mas começou logo por ser um sinal negativo esta questão do MAT chamar a si a responsabilidade de levar a cabo o registro eleitoral. Depois é o problema de que uma das tarefas era que se deveria dar o bilhete de identidade a todos os cidadãos, no sentido de que o registro eleitoral fosse então oficioso, mas nada, qualquer. Ao fim desses anos todos de independência, mais de 4 décadas, não conseguimos dar o bilhete de identidade a cada um dos cidadãos. E o paradoxo é, e a pergunta que se coloca é, como é que não há capacidade de se dar o bilhete de identidade a cada um dos cidadãos e entende-se que é possível dar o cartão de eleitor a esses mesmos cidadãos? É um paradoxo, até porque só se deveria dar cartão de eleitor a quem tem bilhete de identidade, porque só pode votar quem é cidadão angolano. E é o bilhete de identidade que, de facto, vai evidenciar se a pessoa é ou não cidadã. Mas não, quer dizer, isso continua ao fim de mais de 4 décadas, quer dizer, toda esta embrulhada. Mais triste ainda foi verificarmos que praticamente o MPLA, ou a sua bancada parlamentar, matou tudo aquilo que estava programado no plano de tarefas com vista à realização das eleições gerais. Porque se numa primeira fase eles gabavam-se que a iniciativa do plano de tarefas tinha sido deles e que nós única e simplesmente havíamos complementado, depois, numa segunda fase, diziam que eles é que tinham tido iniciativas legislativas e que as bancadas da oposição não trabalhavam, mas ao serem surpreendidos com as nossas propostas da oposição, acabaram eles agora por dizer que, bom, não vale a pena fazermos a atualização das leis, vamos retirar tudo e fazer as eleições com as leis antigas. Qual é a antiga? A 36/11. Bom, isto mata praticamente tudo aquilo que era o objetivo do plano de tarefas. Então, se a lei atual, a lei vigente, tem imperfeições, que ao longo desses 4 anos nós fomos detectando que têm insuficiências. Então não se faz um esforço no sentido de melhorá-las para que as eleições gerais possam ser de facto isentas, livres, justas, credíveis, democráticas, no sentido de que os resultados que elas irão produzir, ou essas próximas eleições irão produzir, sejam aceites de maneira voluntária, livre, espontânea, por parte de todos os concorrentes? Portanto, se há necessidade de se fazer algumas alterações pontuais, eu até já nem quero mexer nas questões do fundo, mas algumas pontuais, para que haja transparência e as eleições possam ser livres e justas e aceites por cada um dos concorrentes, o papel do próprio Parlamento é esse, é legislar. Se há que fazer alterações pontuais à lei, elas sejam bem-vindas, em nome da transparência, e não o contrário. Deixar tudo na mesma para depois começarmos com as mesmas situações do passado, de desconfianças e por aí adiante.
Então, a oposição acredita que a realização das eleições do próximo ano com a lei de 2012 vai garantir a transparência do processo?
Nós somos contra e votamos contra esta posição de se dizer que a lei tal como está serve. Não. Portanto, nós, Casa CE, acompanhados do PRS, votamos contra. Pronto, a FNLA pronunciou-se dizendo que aquilo não estava certo, bom, mas pronto, acabou por votar com o MPLA. Enfim, nós estamos contra. Há muita situação ali na lei que tem que ser alterada. Por exemplo, se é verdade que as atas das operações eleitorais são assinadas pelos delegados de lista, a verdade é que as atas sínteses de cada assembleia de voto só é assinada pelo presidente. Quer dizer, já os delegados de lista, os representantes dos partidos ou das forças concorrentes, não assinam a ata síntese. E é essa ata síntese que depois vai para o município. Está mal. Temos depois também a questão de que não querem fazer o apuramento a nível do município. Ora, o apuramento tem que ser feito a nível do município. Porque as atas e toda a documentação que vai sair das assembleias de voto, nós entendemos que deva ser acompanhada pelos representantes dos partidos concorrentes, até o município. E no município deve haver, de facto, o verdadeiro apuramento. Não é levar toda esta documentação até a província, porque não há condições das pessoas acompanharem isso até a província, por um lado. E depois, na província, a concentração de muitos boletins de votos cria confusão. É preferível que isto se faça a nível do município, o primeiro verdadeiro apuramento a nível do município. E nós não estamos a ver qual é a dificuldade. Os comissários eleitorais que estão no município não sabem fazer contas? Bom, se não sabem saber fazer contas, temos que mudá-los e meter a outros que saibam fazer contas. Não há razão nenhuma para o MPLA pretender evitar este apuramento a nível do município, salvo a pretensão de cometer fraude. Não há mais nada que justifique essa situação. Bom, por último não, eu devo também dizer que fiquei surpreendido com a medida da CNE recente de sancionar com censura registada aos comissários eleitorais dos partidos políticos da oposição com assento parlamentar. Isto visa, única e simplesmente, diminuir a autoridade desses comissários. Isto visa enfraquecê-los. E a razão que está na base de tudo isto é uma razão insignificante. Portanto, cada comissário, e aí temos que definir bem qual é o estatuto do comissário eleitoral, indicado por um partido político, tem o direito de recorrer à Assembleia Nacional e procurar esclarecer dúvidas sobre a lei. Portanto, ele, na sua capacidade pessoal de comissário, pode fazer isso normalmente. E nós ficamos à espera que nos digam qual é a lei que proíbe dele ter uma ação nesse sentido. A outra questão é estar a dizer que, bom, usaram um papel timbrado de maneira imprópria ou de maneira indevida. Não deviam ter feito a sua petição através desse papel. Mas eu até, se calhar, vou dizer que esse papel até serve para embrulhar ginguba, embrulhar mandioca, bombó. E nunca ninguém foi punido por isso. Portanto, esta atitude da Comissão Nacional Eleitoral, Comissão Nacional Eleitoral que é dominada por uma maioria de comissários do MPLA, que é outra coisa que está errada, que tem que ser revista na lei. A Comissão Nacional Eleitoral, para ser uma comissão isenta, não pode ter maiorias de A ou maiorias de B, porque isso inquina a partida logo o processo. E esta era uma das medidas, o problema da composição da Comissão Nacional Eleitoral, que constava na proposta de lei de alteração da Lei 36/11, Lei Orgânica sobre a Organização das Eleições Gerais, que a oposição propunha. Era rever a composição da CNE. Se é verdade que numa segunda fase acabamos por aceitar fazer isso um pouco mais tarde, mas é uma das questões que está errada na Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais. Por isso mesmo, nós vamos aconselhar aos nossos comissários que recorram. E nós, pelo menos nós, Casa CE, vamos sustentar a posição dos nossos comissários até o fim. Por outras palavras, ou sobrevivemos todos ou afundamos todos. Não vamos permitir que a sua autoridade seja diminuída, porque com essa autoridade diminuída estarão incapazes de poderem cumprir bem com o seu papel de comissários eleitorais, que é o que o MPLA está a pretender. Porque o presidente da Comissão Nacional Eleitoral é, vamos dizer, é um parceiro dos outros comissários. E não pode, de maneira alguma, arvorar-se a responsabilidades que não são as suas. Portanto, nós não podemos de modo algum aceitar, quer dizer, esta sanção que pretendem dar os comissários pela simples razão de cumprirem com o direito de quererem saber junto da Assembleia Nacional se a lei está bem ou se a lei não está bem. Isto é que eles não dizem. Porque essa questão de dizer que usaram o papel ou o timbre, isto é apenas uma desculpa. É apenas uma desculpa. E de qualquer dos modos nós também queremos ver, quer dizer, onde é que está a lei que lhes proíbe de fazer o que fizeram. Por isso o ano foi um ano nada bom. A tarefa fundamental era o plano de tarefas essenciais para a realização das eleições gerais e autárquicas e praticamente este plano de tarefas foi apunhalado. No que toca à realização das eleições gerais, praticamente foi apunhalado. O que sobra daquele plano é insignificante. Como já dissemos, relativamente às autarquias, eles estão a tirar as autarquias para 2021. O registro eleitoral peca porque não é o MATE, nos termos da lei, quem tem que fazer este registro. Depois há uma outra gama de questões, como por exemplo, o problema dos debates mensais. É um debate por mês, no mínimo. Não se realizam com regularidade. É o problema da transmissão em direto das sessões parlamentares, continuam sem ser realizadas. Por isso, sendo honesto, o que nós temos que dizer é que não foi um ano bom. Está muito longe de poder ser um ano bom. Continuamos com as mesmas insuficiências, os mesmos vícios, enfim. Mas agora, o que eu também quero deixar aqui patente é que nós não vamos para as eleições de qualquer maneira. Todo o esforço deverá ser feito no sentido de que haja garantia de que as eleições vão ser realizadas com transparência, com justiça. E se a luta a nível do Parlamento não é ou não for suficiente, naturalmente que nós temos que recorrer a um amplo movimento de cidadãos no sentido de que o povo faça sentir que ele é quem mais ordena. É o povo quem mais ordena. Então temos de recorrer a este povo, que é quem mais ordena, no sentido de fazer vincar as posições que sejam necessárias para que as eleições possam ser transparentes, livres, justas, credíveis. E o seu Presidente da República até parece estar a favor dessa situação, que para ele até é bom, que termine, portanto, o seu mandato com eleições que sejam diferentes. E nós estamos aqui a afirmar e com o sentido de ajudar de que as eleições, de facto, lhe proporcionem uma saída airosa. Estamos a pretender isso e não estamos a falar da boca para fora. Queremos ver essas eleições a serem realizadas de maneira própria e que os seus resultados possam ser aceitos por todas as forças políticas concorrentes, todas as forças políticas que tenham participado nelas. Mas para isso é preciso que se cumpram com esses pressupostos, que alguns fundamentalistas dentro do MPLA não estão dispostos, de facto, a facilitar, a ceder, a cumprir com estas normas que iriam fazer das eleições, de facto, justas, livres, credíveis, aceitáveis.
Ao nível da Assembleia Nacional, o Parlamento tem desempenhado o seu papel para o aprofundamento desta democracia angolana?
Não, mas é isso que eu acabei de dizer. O Parlamento está muito aquém de desempenhar este papel com vista ao aprofundamento da democracia. Não dá um tempo suficiente para os partidos menos representados poderem fazer passar a sua mensagem. Entretanto, a lei prevê que há um tempo que não é utilizado. Nós fazemos as nossas plenárias praticamente num dia, excepcionalmente 2 dias, quando temos quase uma semana, um tempo que fica subaproveitado, sem razão para tal, tempo que podia ser dado, portanto, às bancadas para exprimirem os seus argumentos. É aquilo que eu disse dos debates. Continuamos a não realizar os debates com regularidade. Portanto, estamos muito longe de poder dizer que a Assembleia tem desempenhado o seu papel de maneira adequada para o aprofundamento da democracia. Não, não é verdade. Realiza algumas ações, sim, mas estamos aquém de sermos um parlamento no verdadeiro sentido da palavra. Custa-me dizer isso, não porque eu queira manchar a imagem do parlamento, mas nós temos que, de facto, chamar as coisas pelos seus próprios nomes, no sentido de que haja consciência e se possa alterar o estado de coisas negativas que por ali pilulam ou pululam.
Muito bem. Para o próximo ano, quais são os grandes desafios para a bancada da Casa CE?
Bom, sabe que 2017 é o ano das eleições e nós estamos a poucos dias já do mês de janeiro de 2017. Eu acredito que todas as bancadas concentrarão as suas atenções nas campanhas eleitorais, nas campanhas pré-eleitorais e eleitorais e em todo o processo administrativo para a sua inscrição, de modos a poderem concorrer às próximas eleições. Mas, para nós, Casa CE, não é só fazermos as campanhas. Para nós vai ser importante definir o quadro político legal em que essas eleições, portanto, vão ser realizadas. Nós vamos continuar a trabalhar no sentido de lograr o quadro adequado para que as eleições possam ser livres, justas, transparentes, credíveis e tudo mais. E para isso, se trabalhar com as forças políticas parlamentares não for o suficiente, nós temos, de facto, trabalhar também com os cidadãos. Temos que chamar os cidadãos a essa realidade e digo, como o povo é quem mais ordena, então deverá, em última instância, ser o povo a determinar para que essas eleições possam, de facto, ser realizadas da maneira própria, por forma a salvaguardar a democracia, por formas a elegermos representantes do povo de acordo com a vontade do próprio povo e que governe neste país quem, de facto, o povo entender por bem que deverá ser o governante deste país.
Come, 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 ele come, come. Come, 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 ele come, come. Nossos heróis todos morreram da sobra catê. Queremos cola, da paz queremos pão. Queremos educação, dignidade em Angola. Queremos.
Para que horizonte nós andamos? Não vejo um objetivo seguro no crescer dos angolanos. Só vejo um povo atordoadamente frustrado, recluso da ignorância e medrosamente amarrado. Já não se espera que se faça alguma coisa. Apenas andamos, os nossos corações perderam força. Vemos crescer a riqueza descomunal de saqueadores que nunca viram a porta de um tribunal. Educação há muito que a gente deseja. No lugar disto oferecem-nos fábricas de cerveja para nos matarmos nas barracas e festas, enquanto eles contam os milhões e ativam as transferências dos balúrdios em contas estrangeiras, e nós aqui sufocados como peixe na beira. É assim que realmente estamos. Reivindicamos entre nós ou conchichamos lá nos cantos.
Nossos heróis todos morreram. Da sobra que tem, queremos cola. Da paz queremos pão. Queremos educação, dignidade em Angola. Queremos dignidade em Angola.
Comunicação só manipula, desvia-nos a atenção da maneira mais astuta e absurda. Implantaram nas nossas cabeças a ideia da riqueza fácil e obter ganhos às pressas. Fatores que só estimulam a ilegalidade, bloqueando a passagem para a era da equidade. Ambição até nas relações humanas. Ninguém faz nada por ninguém sem que se mostre a grana. Tenham compaixão desta gente acabada. Tenham compaixão desta gente desafortunada, que apenas quer o pão na mesa e que parem de olhá-los como mero sinônimo de miséria. A espera continua nos bolsos vazios destes homens, na pele da criança nua, cujo tronco nunca viu uma blusa. Os pés já estão cansados de tanto andar pelas ruas.
Nossos heróis todos morreram. Da sobra que tem, queremos cola. Da paz queremos pão. Queremos educação, dignidade em Angola. Queremos.
Existe a nova geração partidária. Estão convosco, militam, podem contar com os seus votos, mas não por ideologia nem por gosto. Eles só fazem porque carregam o partido no bolso. Aprenderam a bajular quem está por cima. A influência é o tapete nos corredores da mija. E esta mija só obedece o cifrão. Mergulha na corrupção e ri da Constituição. O detentor assiste a peça da varanda. O que adianta ter tanto poder para não fazer nada? O que adianta desenhar a dita união tão desejada e permitir que se faça tanta burrada? Ou será que isto é parte de um plano para dividir o país entre senhorios escravizados? As leis não passam de páginas e artigos. Tento ver seriedade nos nossos, mas não consigo. Jovens sonham com cargos, já com o objetivo de roubarem sem serem penalizados. A impunidade é um conhecido ângulo. Quem rouba enriquece, depois protegido por anjos.
Hoje está chovendo a rodos, canuco jogando a bola, nesse tanto que é de todos. A todos que eu venho pedir, pra não se esquecerem de Angola. A todos que eu venho pedir, pra não se esquecerem de Angola, meu.